ações você pode ganhar e você pode perder, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então nós precisamos tomar muito cuidado na tipificação desses crimes para não criar insegurança jurídica e para não criar mais ilusão ainda para o aplicador.
A proposta também prevê aumento da pena quando a fraude causar grandes prejuízos, atingir muitas vítimas ou abalar a confiança no sistema financeiro. Em caso de condenação, o responsável poderá ficar impedido de exercer atividade empresarial ou ocupar cargos de direção, conselho ou gerência. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o fechamento de escolas em áreas rurais, indígenas e quilombolas poderá ter regras mais rigorosas no país. O Senado aprovou um projeto que impede que decisões baseadas apenas em custos definam o encerramento dessas unidades. A proposta que segue para a sanção presidencial determina que o fechamento dessas escolas leve em conta não só os critérios econômicos, mas também o impacto social, cultural e as condições de acesso dos estudantes à educação. O repórter Rodrigo Rezende tem as informações.
A Comissão de Educação aprovou uma proposta apresentada pelo então senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, que cria normas para o fechamento de escolas rurais, indígenas e quilombolas. A relatora da proposta, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, teve seu texto apresentado na comissão pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Ela destaca que o fechamento de uma escola não pode levar apenas em conta o aspecto econômico.
Assegurar que decisões dessa magnitude não sejam tomadas de forma discricionária ou baseadas unicamente em critérios, presidente, de eficiência econômica, sem a devida consideração dos impactos sociais, culturais e pedagógicos.
A proposta prevê que, em caso de necessidade de fechamento da escola, será assegurado à comunidade escolar o prazo de 1 ano para a solução dos problemas gerados pelo fechamento. Um dos itens que deverá ser observado é um estudo da distância a ser percorrida pelos alunos em uma possível nova escola. A proposta segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados analisam política para enfrentar os efeitos da seca no semiárido.
Projeto suspende pagamento de financiamento agrícola devido ao El Niño.
Comissão aprova punição para casos de violência digital contra a mulher.
Boa noite. Comissão aprova punição para uso de IA em ações de violência contra a mulher. A repórter Maria Neves nos conta sobre os casos.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna crime alterar ou criar fotos, vídeos e áudios com uso de inteligência artificial para praticar violência contra a mulher. Quem incorrer na prática ficará sujeito à reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. De acordo com o novo tipo penal, é crime adulterar, criar, manipular ou produzir fotos, vídeos e áudios utilizando sistemas de inteligência artificial. Para que a conduta seja punida, a manipulação deve ter o intuito específico de causar constrangimento, humilhação, assédio ou ameaça à mulher no contexto de violência doméstica e familiar. O relator, deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, destacou que a violência digital, ao distorcer a realidade e promover humilhações, assédios e ameaças, aumentam a vulnerabilidade das vítimas, causando danos emocionais e sociais.
Esse tipo de violência digital, que muitas vezes ocorre paralelamente a agressões físicas ou psicológicas tradicionais, amplifica o controle e o abuso sobre as mulheres, dificultando ainda mais o processo de superação e denúncia. É fundamental que a legislação avance na mesma velocidade que as tecnologias, garantindo que crimes cometidos por meio de inteligência artificial sejam tipificados e punidos de maneira adequada.
Ao apresentar o projeto, o deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, também argumentou que a rápida evolução tecnológica possibilita a criação e a disseminação de conteúdos falsos e prejudiciais que aumentam ainda mais a vulnerabilidade das mulheres e agravam o impacto psicológico e social para as vítimas. A proposta, que torna crime alterar ou criar fotos, vídeos e áudios com o uso de inteligência artificial para praticar violência contra a mulher, ainda terá de ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça. Silvio Antônio do PL do Maranhão defende proposta de sua autoria voltada à imparcialidade do judiciário que determina uma quarentena para políticos que desejem ocupar cargos na magistratura. Para ele, os postos não podem ser utilizados como recompensas partidárias.
Silvio Antônio sustenta que o cidadão que necessita da justiça deve ser julgado com isenção e ser resguardado de decisões orientadas por agendas políticas e ideológicas. Ele entende que atualmente muitos representantes do judiciário tem desrespeitado essa determinação constitucional.
O PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a redução de penas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Chico Alencar, do Rio de Janeiro, alega que a sessão do Congresso que derrubou o veto presidencial à matéria teve irregularidades.
Chico Alencar alega que qualquer anistia deve ser precedida de um debate com a população. Ele sustenta ainda que não houve arrependimento dos acusados para justificar o perdão e que a punição é necessária para proteger a democracia e garantir a ética na política nacional.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão do STF que suspendeu a chamada Lei da Dosimetria, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. Ele afirma que a medida desrespeita a decisão da Câmara e do Senado.
Sérgio Turra pede abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele argumenta que o caso compromete a independência harmônica entre os poderes por invadir as competências do Legislativo.
Relações Exteriores. Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, critica a participação de brasileiros em uma embarcação interceptada por Israel próximo a Gaza. O deputado afirma que a missão tem caráter de propaganda política favorável ao Hamas e não de ajuda humanitária à população palestina.
Luiz Lima questiona a incoerência de grupos que se colocam como defensores de causas internacionais, mas não enfrentam a violência no Brasil. Para ele, ao libertar os brasileiros, Israel age com mais senso de justiça do que o STF no caso dos condenados pelo 8 de janeiro.
Política. De acordo com o Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, recentes operações da Polícia Federal indicam o envolvimento de lideranças da oposição no escândalo do Banco Master. O deputado critica a articulação de projetos que, segundo ele, beneficiavam instituições financeiras com recursos públicos.
Na visão de Marcon, partidos de oposição priorizam interesses do setor financeiro em detrimento de pautas trabalhistas, como o fim da jornada 6x1. O deputado defende o aprofundamento das investigações sobre a atuação de agentes políticos no caso.
Segurança Pública. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, elogia o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado. O parlamentar lembra que o governo federal já encaminhou ao Congresso propostas de combate às facções criminosas e de integração das forças de segurança pública.
Reginaldo Lopes informa que o governo prevê investimentos de 11 bilhões de reais em ações de segurança. O deputado também destaca operações da Polícia Federal para enfraquecer financeiramente grupos ligados ao crime organizado.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, classifica como histórica a criação do Programa Nacional de Combate ao Crime Organizado, lançado pelo governo federal. Ele elogia a articulação entre União, estados e municípios, além dos investimentos previstos para o setor.
Na visão de Alexandre Lindenmayer, o programa prioriza o combate ao financiamento do crime, ao tráfico ilegal de armas e à atuação de facções dentro dos presídios. Segundo ele, a proposta também amplia o controle nas unidades prisionais e fortalece as ações de inteligência. vigência.
Paulão, do PT de Alagoas, cumprimenta o Poder Executivo pelo lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado. A iniciativa prevê investimentos de 11 bilhões de reais para atacar o poder financeiro de facções criminosas em todo o país.
Paulão cita relações entre grupos criminosos, banqueiros e refinarias, como exemplo de ligações a serem asfixiadas pelo programa. Para ele, a presença de autoridades dos três poderes na cerimônia de lançamento demonstra a união de esforços em torno da solução para o problema.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, critica a proposta que permite ao trabalhador usar recursos do FGTS para comprar armas de fogo e munições. O parlamentar defende o fortalecimento de políticas públicas de proteção à população em vez de ações que ampliem o acesso a armamentos.
Patrus Ananias afirma que o enfrentamento da violência deve priorizar a estruturação das polícias, o controle de fronteiras e a luta contra o crime organizado. Na opinião do congressista, o uso de recursos do FGTS para a compra de armas não contribui para a redução dos homicídios no país.
Recebeu uma mensagem no celular ou então viu uma publicação em rede social e quer saber se é verdade ou se é fake news? Qualquer notícia envolvendo o legislativo ou atividade parlamentar de um deputado pode ser checada no Comprove, a plataforma de checagem da Câmara dos Deputados. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660-2003. Repetindo, 61 99660-2003. Comprove.
Meio Ambiente. Avança nas comissões da Câmara a proposta que cria uma política para enfrentar os efeitos da seca no semiárido. A repórter Sofia Peçanha tem informações sobre o tema.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a política de convivência com a seca nordestina. A proposta prevê diretrizes para enfrentar os impactos da seca no semiárido brasileiro, por meio de ações como sistemas de monitoramento, planos de emergência para estados e municípios e investimentos em abastecimento de água. O texto destaca que a seca é um fenômeno natural e previsível da região, e por isso deve ser tratada com planejamento contínuo por parte do poder público. Entre os objetivos da política estão garantir acesso à água e alimentação, reduzir desigualdades sociais e econômicas, estimular geração de renda, fortalecer a agricultura adaptada ao clima semiárido e promover a recuperação da caatinga. O relator da proposta na comissão, o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a necessidade de integrar políticas públicas já existentes e fortalecer a atuação conjunta entre União, estados e municípios.
O que nós fizemos foi adequar, né, os termos, o projeto, a toda uma política da questão do semiárido, né, a caatinga, né? Nós precisamos chamar a atenção e criar mecanismos como o projeto, como o substitutivo que apresentamos, determina. É preciso integrar as ações. Nós temos uma questão grave no Brasil, que é a invisibilidade, digamos assim, do que acontece na caatinga.
A proposta também institui três programas nacionais: o Programa de Segurança Hídrica do Semiárido, voltado à ampliação do abastecimento de água, o Programa Semiárido Produtor de Energia, que incentiva a geração de energia solar, e o Programa de Preservação, Regeneração e Uso Sustentável da Caatinga. O projeto estabelece ainda a meta de preservar pelo menos 17% da caatinga por meio de unidade de conservação de proteção integral, no prazo de 5 anos, além de contar com incentivo ao pagamento por serviços ambientais e a projetos de crédito de carbono, com prioridade para a inclusão de pequenos produtores e comunidades locais. Para o deputado Fernando Mineiro, as medidas previstas no texto ajudam a estruturar uma política pública permanente para o semiárido brasileiro.
O PL conforma uma agenda coerente com a necessidade de previsibilidade climática, integração federativa e proteção de populações vulneráveis.
A autora da proposta, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, afirma que o semiárido brasileiro concentra cerca de 22 milhões de pessoas e enfrenta problemas históricos relacionados à pobreza, ao acesso à água e à vulnerabilidade climática. Ela destaca que a política pretende estimular o desenvolvimento sustentável do semiárido e ampliar a preparação das comunidades para enfrentar períodos prolongados de estiagem. Agora, a proposta que institui a política de convivência com a seca nordestina aguarda análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Bebeto do PP do Rio de Janeiro faz uma prestação de contas do seu mandato e destaca o envio de recursos para São João de Meriti. Segundo ele, as verbas foram destinadas principalmente às áreas de saúde, infraestrutura e equipamentos públicos do município.
O parlamentar também menciona investimentos em espaços esportivos, reforço da segurança pública e melhorias na mobilidade urbana da Baixada Fluminense. De acordo com Bebeto, as ações buscam ampliar a qualidade dos serviços e a infraestrutura local.
Hildo Rocha, do MDB, enaltece o legado de José Sarney à frente do governo do Maranhão. Na avaliação do deputado, a gestão do político foi marcada por obras estruturantes que impulsionaram o desenvolvimento urbano e econômico, principalmente da capital São Luís.
O deputado também ressalta iniciativas voltadas à educação durante o período. De acordo com Hildo Rocha, a implantação de ensino mediado por televisão e a ampliação da rede escolar contribuíram para aumentar o acesso dos jovens maranhenses à educação.
Albuquerque, do Republicanos, cumprimenta a atual gestão de Roraima. Ele destaca ações urgentes na área de saúde e segurança para recuperar a dignidade da população e a assinatura da progressão de perto de 1.700 servidores aguardada desde 2022.
O deputado ressalta ainda a regularização de salários atrasados e a nomeação de comandantes mulheres na polícia para priorizar o combate à violência de gênero. Albuquerque elogia ainda a iniciativa de colocar a aeronave oficial para atender emergências de saúde e de segurança.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobra do governo federal a retomada das obras da ferrovia Oeste-Leste, especialmente no trecho entre Caetité e Oeste Baiano. O deputado afirma que a paralisação compromete investimentos já feitos há quase 20 anos, sem resultado concreto para a população.
Charles Fernandes ressalta que a ferrovia é essencial para escoar a produção agrícola do Oeste da Bahia até o Porto Sul, no litoral do estado. Ele avalia que a redução de dependência do transporte por caminhões pode ampliar o desenvolvimento econômico na região.
Agricultura.
Heitor Fu, do PSD, manifesta apoio aos produtores de tabaco do sul do país e repercute protestos realizados no Rio Grande do Sul. O deputado afirma que os agricultores enfrentam dificuldades com a classificação do produto, redução de preços e altos custos de produção.
Ele critica ainda medidas que, em sua visão, penalizam o setor produtivo do tabaco e cobra mais atuação da vigilância sanitária sobre a circulação de cigarros eletrônicos. Para Heitor Fu, a falta de controle sobre esses produtos também amplia riscos à saúde e fortalece o mercado ilegal.
Proposta de Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, pretende simplificar a comercialização de alimentos artesanais fora dos limites municipais. Para tanto, ele sugere padronizar a fiscalização entre os diferentes órgãos e unificar as licenças no selo de inspeção municipal.
E o selo de inspeção municipal, se ele for bem inspecionado na cidade, o mesmo profissional que faz a inspeção, ele vai fazer também a nível estadual e nível federal. E cabe ao Ministério da Agricultura, o MAPA, essa autorização para que esse produto possa ser comercializado fora do seu município. Então, o que a gente quer hoje é simplificar que o nosso pequeno e médio produtor, produtor artesanal, que já herdou da sua família essa produção, ele consiga comercializar o seu produto. O Brasil hoje tem mais de 5.600 municípios e quase todos eles têm agricultura familiar e o produtor artesanal. Então, esse projeto só é um parágrafo na lei que autorize o nosso pequeno e médio produtor a comercializar o seu produto em municípios vizinhos.
De acordo com o Dr. Flávio, a escolha por um único selo vai impedir a apreensão e descarte de alimentos seguros para consumo ocasionados por entraves burocráticos. Ele pondera ainda que o texto incentiva investimentos em servidores locais para suprir a carência de fiscais sanitários.
Zé Neto, do PT da Bahia, celebra a aprovação pela Câmara da suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim. Segundo ele, a medida busca proteger a produção nacional, especialmente nos estados da Bahia e do Pará, diante de riscos sanitários para o setor.
O parlamentar também destaca a articulação política em torno do projeto de sua autoria que barra a importação de cacau africano. Zé Neto argumenta que a proposta representa uma defesa da cadeia produtiva do cacau e da agricultura familiar brasileira.
Comissões.
Comissão aprova projeto que suspende pagamentos de financiamentos agrícolas por causa dos efeitos do El Niño. A repórter Silvia Munhato explica a medida que foi estendida para todo o país.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende por 3 anos o pagamento de empréstimos agropecuários por produtores afetados pelo fenômeno climático El Niño. O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico, na linha do Equador. O texto lista 9 tipos de programas de financiamento que só deverão ter os pagamentos retomados 1 ano após o fim da suspensão e em 3 parcelas anuais. O projeto original do deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, citava apenas a região conhecida como Mato Piba, formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mas o relator, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, estendeu a proteção aos atingidos em todo o país.
Considerando o caráter nacional e dinâmico dos efeitos do El Niño, mostra-se mais adequado e justo estender a abrangência da medida a todos os produtores rurais dos estados atingidos por estiagens severas, chuvas extremas e outros eventos correlatos e relacionados ao referido fenômeno.
A proposta que suspende pagamentos de empréstimos de produtores rurais afetados pelo El Niño será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde. Geraldo Rezende, do União de Mato Grosso do Sul, alerta para o surto de chikungunya nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados. Ele informa que viabilizou a construção de novas unidades de saúde, a entrega de 300 novas casas para as famílias e a licitação de uma nova rede de abastecimento de água.
Nós conseguimos colocar uma emenda para a licitação acontecer o mais rápido possível para iniciar uma construção de nova captação, reservação e distribuição de água na reserva indígena de Dourados. É uma cinte a gente verificar que crianças com 7, 8 anos carregando lata de 20 litros de água barrenta e de pessoas idosas com 80, 100 anos carregando lata de água de 20 litros, água inclusive inapropriada para consumo.
Na visão de Geraldo Rezende, uma nova rede de abastecimento de água é fundamental para reduzir a mortalidade infantil e de idosos. O parlamentar também anuncia a construção de 2 novas creches como parte do esforço para reverter a vulnerabilidade social na reserva.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, registra o Dia Internacional da Enfermagem e cita a abertura da Semana Brasileira de Enfermagem na Câmara dos Deputados. A parlamentar ressalta a importância da categoria para o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
Ana Paula Lima também defende melhores condições de trabalho para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Ela cita a mobilização da categoria pela aprovação da PEC, que vincula o piso salarial nacional à jornada de 30 horas semanais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Itabuna FM.
Alô, Tenição Del Rey.
Fala, Edu Casanova.
Esse é o samba da Itabuna FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Vambora! 8:01. Boa noite. Começando o nosso programa, terça-feira, dia 12 de maio, ano 2026. Daqui a pouco tem Zé Eduardo, hein? Tem Zé Eduardo com bomba. Com notícia importante, vai sacudir a poeira, meu irmão. É. Ah, tem muita gente se tremendo todo quando o Zé Eduardo chegar aí. Muita coisa pra poder a gente trazer, hein? Vamos falar de Bahia, falar de Vitória. Tem uma bomba no Bahia também que gerou uma desavença no grupo da gente hoje. Daqui a pouquinho a gente vai trazer que bomba é essa. Vou mostrar os prints da briga também. Vou trazer tudo. Isso? Vou. Um abraço.
Quem foi o gênio?
Não sei, mas eu sei que o print existe. Vamos pra Henrique Juliano, tá aqui no nosso YouTube da BNews TV. Participa com a gente pelo YouTube. Vai lá, deixa sua mensagem, curta, compartilhe, tá? Deixe seu like, meta seu dedo, tá? Pra poder a gente participar. Não gostou não? Meta nele também. Então venha pra cá com a gente, Everton Bruno na mesa de 9.233 canais. Telefone do povo, telefone de participação, qual é, seu Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Abraçando, falou em bomba, ela não me deixa nunca sozinho. Essa é um amor, eu te amo de verdade, minha amiga Rita Irujo, seu Pedro. Ela tá aqui ouvindo, claro, e ela, quando ouviu falar na bomba, ela já sabe, já tá aqui com o foguetinho. Dona Rita, é o seu trabalho, é o trabalho do grupo, é essa parceria maravilhosa. Parabéns a Vitória Alves, parabéns a todo mundo, viu? Um beijo no seu coração, viu, Dona Rita? Tamo junto e misturado, tá certo? E claro que a gente vai começar com muitas informações. Hoje eu vou começar com Vitória, embora tenha uma bomba do Bahia aí que o nosso Flávio Lordelo vai trazer. A gente vai debater com o Gabriel Bacelar. A gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Pode ficar atento, porque é algo realmente pra gente discutir, tá? E eu vou querer a opinião de vocês a respeito da veracidade disso. Se vocês acreditam, se vocês não acreditam, tá? Todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todo o estado do país, todos os estados do país, não é isso? Aqui o governo da Bahia combate as facções com a integração entre as forças, investimento, inteligência e inclusão. No último ano foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos. Mais de 6.500 viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. E sabe por que esses resultados estão aparecendo? Porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias, como reconhecimento facial, valorização das polícias e novos batalhões da capital e no interior. Além disso, há um reforço da parceria do governo da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. É inteligência contra o crime e ação pela paz, governo da Bahia, do lado da gente. Bota o hino do Vitória, hino do Leão, já tem Zé Eduardo, mas a gente vai trazer as primeiras informações do Rubro Negro com ele.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Muito boa noite, Fábio. Boa noite, Gabriel Bacelar, Flávio Lordelo, nosso querido Henrique, Everton e a todos que estão ligados aqui com a gente na Itapuã FM. Vitória treinou hoje, né? Está treinando ainda, né? O Jair Ventura gosta de estender o treinamento muito próximo ao horário do jogo. O horário do jogo vai ser 21h30. Treinamento ainda não terminou, não temos ainda as informações do treinamento que está acontecendo lá no CT Manuel Pontes Tanajura, mas que a gente pode adiantar ao torcedor é que Vitória tem de volta reforços importantes que ficaram de fora do jogo diante do Fluminense. O Eric está de volta, ele que tinha pego 2 jogos de suspensão no STJD, o Vitória conseguiu o recurso, ele jogou contra o Coritiba, jogou contra o Ceará e na quinta-feira pós-Ceará o recurso foi julgado no pleno do STJD. Ele pegou apenas uma partida, cumpriu contra o Fluminense e está de volta. Mateuzinho ficou de fora também do jogo do Fluminense, estava suspenso, é outra novidade. E o zagueiro Kaká, que está treinando, treinou ontem e está treinando hoje, pelo que eu fui informado aqui agora há pouco. Sobre Kaique Gonçalves, aí eu vou deixar uma interrogação, tá, Fábio? Porque ele saiu sentindo a posterior da coxa, chegou ontem até fazer o trabalho na academia, aquele trabalho todo de recuperação muscular, mas ainda vou deixar ele ainda sob expectativa de atuação, porque pode ser que o jogador pelo menos comece no banco de reservas e aí entraria, no caso, o Baralhas, fazendo ali aquele trio no meio campo, com Baralhas, Emanuel Martínez e o jogador Zé Vitor. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vai trazer mais notícias aí do treinamento, esperar o treinamento acabar pra gente receber as informações. E vamos falar também da Arena Barradão, tá? Que vai ter assinatura amanhã pela manhã. E vamos trazer todos os detalhes dessa assinatura que vai acontecer amanhã.
Valeu, já já a gente debate a Arena Barradão. 8h10 tem Zé Eduardo, hein? Você, por favor, ajuste seu relógio e ligue pro chefe, que tem novidade, hein? Tem novidade, a Bahia parada pra poder saber que novidade é essa. Ô, meu querido Flávio Lordelo, nosso comentarista, que hoje vai soltar uma bomba. Hoje tá cheio de bomba o programa. Mas, Flávio Lordelo, as primeiras informações do Vitória, boa noite pra você.
Boa noite a você, torcedor rubro-negro e do Bahia também, que tá conectado conosco aqui no BNews, no Bahia Zone também, na Itapuã FM, por que não, nos quatro cantos da Bahia e de Salvador, tá todo mundo querendo saber as novidades. Daqui a pouco vocês vão saber com detalhes de português e também em espanhol. Agora, as novidades do Vitória, esses reforços que o Reinaldo trouxe aí, são importantes porque, obviamente, que o Eric, ele faz muita falta, né? E essa informação da não lesão também é uma boa notícia, já que o Vitória tá com o estaleiro cheio. Ainda tem 8 ou 9 jogadores no estaleiro aí, alguns voltam somente no segundo semestre, talvez antes do final do campeonato, mas obviamente que isso é uma boa notícia, porque o Vitória vai precisar de todos os seus atletas e, além deles, os 30 mil rubro-negros e rubro-negras que estarão no Barradão contra o Flamengo, porque o técnico Léo Jardim invocou as questões além do futebol. Então, nós já sabemos que o árbitro é Rafael Claus, então ele pode estar aí com alguma missa encomendada e a gente tem que estar atento para evitar que coisas extracampo. E aí eu peço, viu, Fábio Gomes?
Sim.
Ao seu xará, Fábio Mota, que venha a público, solte uma das suas pérolas, as suas falas. Eu acho que o Fábio Gomes, o Fábio Mota, faz um papel importante de esticar a corda, porque obviamente que isso vai mobilizar a arbitragem, né, para o papel de não prejudicar o Vitória, que é o que a gente quer.
Beleza, tá aí o nosso Flávio Lordelo, já tem zap aí? Eu quero um zap e quero o Zé Eduardo na sequência. Eu quero um WhatsApp e depois já quero o Zé Eduardo com a gente. 996542750, 996542750. Reinaldo Oliveira, e essa Arena Barradão, não traga detalhes ainda não. Mas muita gente discutiu sobre quem é que ia fazer, qual era a empresa. Agora já tem tudo certinho ou tudo será apresentado amanhã?
Tudo será apresentado amanhã,
ou
tá?
Ou seja, ainda não sabemos nada.
Não, vai, né, ser no gabinete do prefeito Bruno Reis.
Olha,
amanhã pela manhã, inclusive assinatura, a SD Arenas também vai estar presente. Amanhã é o aniversário do Vitória, né? 127 anos de existência, e o Fábio Mota prepara esse presente ao torcedor do Vitória. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar aí sobre esse evento que vai acontecer amanhã pela manhã, Fábio.
Beleza, tá aí o nosso Reinaldo, que tem essa expectativa, né, Flávio? A gente fica cheio de expectativa quanto a isso, né?
Tomara que esse projeto da Arena Barradão sirva para mobilizar não só a diretoria do Vitória, mas também um grupo importante de empresários, porque o Vitória realmente precisa modernizar o seu estádio, né? O estádio do Vitória, que é próprio, é do Vitória, é um patrimônio que foi construído ao longo de 30, 40 anos com muito afinco pelos rubro-negros, né? Isso leva o nome no Manuel Barradas, o ex-conselheiro do rubro-negro, que recebeu essa honraria de receber o nome do estádio. Mas obviamente que o estádio do Barradão, o Manuel Barradas, ainda é um dos estádios com maior carência de infraestrutura do futebol brasileiro, né? Salvo engano, dentro da Série A, Rei, você pode me ajudar aí, só tinha o Barradão e tinha a Ilha do Retiro com estádio raiz. Eu não me lembro de outro estádio aí, se você puder me ajudar na memória rapidamente, ajude. Mas o Vitória, ele tem um estádio, talvez o mais antigo dentro da estrutura esportiva, que obviamente precisa da modernização, muito embora seja muito bem cuidado pelo Fábio Mota, que recuperou realmente as estruturas do Barradão, que estavam precisando de recuperação. Mas ele pode fazer o que é possível ser feito. Não dá para fazer uma cobertura, não dá para fazer nova infraestrutura de banheiros, de cabines de imprensa, de vestiários, de camarotes,
tudo. O vestiário isso ele fez.
Mas assim, melhorar a estrutura.
Ele,
né,
melhorou todo o
não
vestiário.
Não tem ainda uma zona mista com
segura!
Bora!
Atenção, Bahia! Atenção, Bahia, esse é um momento importante para nossa equipe. Atenção, Bahia, é um momento importante para Benils, pro Benils, né, pro nosso grupo. É um momento importante para Itapuã FM. Prestem atenção nesse recado que ele vai dar à maior audiência do rádio e da televisão brasileira.
José Eduardo.
Boa noite, Zé.
Um abraço para você, Fábio Gomes, a todos ligados aqui na Arena Itapuã. Eu acabei de comunicar à diretora nossa, Rita Irujo, o nome do nosso novo contratado. Profissional.
Ô Zé, esse som é seu aí, Zé?
Não, tem um som esquisito. Peraí.
Tá uma música rolando aí no seu celular, Zé.
Peraí.
Agora.
Peraí.
Eu pensei que você agora... tava no México, mas agora tá tudo ok, vai lá. Cadê Zé? Peraí que ele vai se organizar aí pra voltar. E eu xingando Everton Bruno todo aqui, achando que o erro era Everton Bruno. Ele disse, não, eu sou de Zé Eduardo, no ritmo do México. Mas vamos lá, já Zé Eduardo volta, tá? 996542750, eu quero sua participação, eu quero sua interação. É uma notícia fantástica pra gente, pro grupo, pra rádio, tá? Pra poder a gente trazer. Voltou aí? Tá tudo ok? Vamos, não, ele desligou. Refaz aí, por favor, pra poder a gente colocar nosso Zé Eduardo aí, porque a prioridade é ele. Ele já tá aí, vem, Zé!
Perdão. Eu quero dizer o seguinte: acabei de comunicar a diretora dessa potente rádio, que vem crescendo de audiência, primeiro lugar no futebol. Eu agradeço a Deus, com a equipe que a gente formou aos 48 minutos, e disse a ela: eu lhe prometo reforçar a equipe mais ainda do que está, deixando o tempo passar. Ela confiou em mim, confiou em Guto Alves, em Vitória Alves, e fomos para a luta. Nunca desistimos. E agradeço demais a ela pela confiança e pelo investimento que vem fazendo nos estúdios da Itapuã FM. Nós acabamos de contratar um grande profissional, mas é profissional top 3 do Brasil, na minha opinião. É um profissional top 3 do Brasil na crônica esportiva. Um profissional que, vou dar algumas dicas, porque eu vou deixar o suspense, porque o ouvinte vai participar e vai dizer quem é o profissional que nós contratamos. E vai valer prêmios aqui da Itapuã FM. Depois aí, Fábio, ver o que a gente pode, o que a gente tem aí de... Hein?
Vamos, eu vou ver aqui, vamos sortear um voucher do Boteco Prainha, Zé, botar um voucher do Boteco Prainha.
Não, vou dar uma camisa da Seleção Brasileira.
Que beleza, hein?
Uma camisa da Seleção Brasileira. Tá bom? Porque esse cara que vai ser contratado, que já é contratado nosso, já bateu o martelo, merece isso. Portanto, vamos dar uma camisa da Seleção Brasileira. Às 9h ele vai entrar no ar aqui. Ao vivo. Com vinheta e tudo. Só digo a vocês o seguinte: um profissional de larga experiência. E eu sempre na minha vida contratei profissionais. Primeiro que eu vejo é o caráter. E trabalhei com grandes profissionais de caráter. E quando formei a equipe, eu sempre batia: eu olho primeiro o caráter, que às vezes o cara é uma grande fera, é um monstro sagrado, mas o caráter é desagregador, é problemático, vai causar problema, e eu não quero isso para a rádio, não quero isso com minha querida amiga Rita, Luiz Pedro, Erval, José Nel, meu querido Magrini, a todos que estão na frente dessa rádio. Então, hoje foi quase 5 dias de conversa com esse profissional. 5 a 8 dias de conversa. Eu lhe digo que é top 3 da crônica esportiva do Brasil. E acabamos de bater o martelo, e ele é da Arena Itapuã FM.
Ô Zé, só para ajudar na dica, Ele já participou de Copa do Mundo, Zé?
Já.
Pronto. Só pra ajudar, já, né? Pra poder ajudar o pessoal que quer ganhar essa camisa, né? Então é camisa 10 da seleção brasileira, né?
É. Portanto, é um profissional que tem Copa do Mundo nas costas. Na minha opinião, é top 3 às 9 horas da noite. Vocês vão conhecer a nova contratação da Arena Itapuã FM.
Que beleza!
É um profissional que eu posso lhe garantir. Vai ajudar, vai agregar, vai organizar nosso baba. Vai conversar, vai dialogar. E conhece muito de futebol. Conhece demais de futebol. É o camisa 10 da equipe. Posso lhe garantir isso. E fico muito feliz em trazê-lo. Porque na minha conversa com o Guto Alves, com a Vitória, com o Daniel também, nosso comercial número 1, Daniel Gustavo, que é mais do que um diretor, é um amigo nosso de casa. Vamos fazer de tudo. Mas aí o Daniel falou, temos que vender. Erval falou, rapaz, para pagar esse homem aí tem que vender. Cá em campo, é com vocês. Copa do Mundo, nós vamos estar lado a lado da seleção brasileira. Essa é a notícia que temos que dar hoje. E vamos reforçar mais ainda a nossa equipe de esportes. Portanto, a partir de agora, eu quero ver se o torcedor acerta. O torcedor sabe de cor e decorado o nome desse profissional. É profissional de 30 anos ou mais de carreira. É 30 anos ou mais de carreira. Trabalhou comigo. É um cara que eu posso deixar ouro em pó na mão dele. É um profissional de mão cheia. A dica que eu dou é bom demais. Vocês vão ter orgasmos ouvindo esse profissional, esse novo contratado da equipe de esporte da Itapuã FM. E essa semana ele já vai estrear. Ele já vai estar em um dos jogos, ou Bahia e Remo, ou Vitória e Flamengo. Isso a gente está definindo ainda na madrugada de hoje. Vamos nos reunir ali no Bode do Imbuí, primeiro para comemorar e segundo para definir qual jogo que ele vai fazer. Então, a partir de agora, Fábio, é com você. Está valendo uma camisa da seleção. Até 5 para as 9 está valendo quem acertar. Se 10 acertarem, um é que vai.
Vai sortear.
Joga para cima
sorteia.
E concorre. Tá bom? E às 9 horas, com vinheta e tudo. Olha, nem Fábio sabe, porque eu não disse para ele. Nem Fábio sabe. Às 10 para. Eu vou mandar para o Everton a vinheta dele. Valeu, Everton. 10 para as 9, você me cobra aqui a vinheta. Você precisa de quantos minutos para baixar a vinheta?
Peraí, Zé, 2 segundos.
Então, ótimo. Então, 5 para as 9, eu mando a vinheta dele. E você baixa às 9 horas, você já chama o profissional com a vinheta dele. Valeu? Ok. Tá valendo?
Já. É, o próprio Everton Bruno lhe respondeu com a vinheta aí. Valeu! Ok! Então.
Achei meio...
É, mas foi a voz de Everton Bruno, eu tô só repetindo.
Ah, eu pensei que fosse você.
Não, eu tô fora.
Então valeu, às 9 horas, o anúncio da nova contratação da Itapuã FM. Atenção, galera! Tá valendo uma camisa da seleção.
Ô Zé, rapidinho, uma última pergunta. Você como gestor de futebol e Vitória Alves como diretora de futebol, tem a caneta melhor do que a do Bahia. Esse nome ainda pode sair mais reforço? Essa semana ainda pode sair mais reforço, Zé?
Amanhã.
Olha aí, ó.
Não estamos pra brincadeira, não. E Copa do Mundo é aqui. Aguarde. Fábio, jogue duro aí até 9 horas, viu?
Valeu, Zé! Um abraço pra você! Zé Eduardo! Nem andou! Antônio sabe quem é o nome. Nem Antônio sabe que tá do lado dele. Tava ouvindo música mexicana pra dormir. Nem Antônio sabe, mas daqui a pouquinho já tem áudio aí, porque vale camisa da seleção brasileira. Tem que ouvir o povo. 996-54-2750, quero sua participação. Quem é o novo contratado da nossa equipe, hein? Quem é esse novo contratado? Já tem o primeiro áudio aí, vamos lá.
Boa noite, Benilson, Jackson de Massaranduva. Com o esquema agora contra o Flamengo, ele tem que botar Kaique Gonçalves, Martins e Zé Vitor, né? Baralhas no banco. E na frente, Mateuzinho, Eric e René. Baralhas no banco. Porque o time tava bem assim nessa formação.
É baralhas no banco, Reinaldo?
Eu acho o Fábio muito difícil ele colocar o Baralhas no banco. Eu também botaria, tá?
O Kaique já tá ok?
É isso. A gente vai aguardar uma posição lá do departamento médico em relação ao Kaique. Mas eu dificilmente entendo que o Jair vai colocar o Baralhas no banco. Mas tem aquele porém. O Kaique é o único 5 que o Vitória tem no elenco. E ele gosta de jogar com 5. Então, é uma dor de cabeça boa aí pra Jair Ventura, tá?
Mas Baralhas joga de 5 também. Não. Pode ser
recuado. O próprio Jair já falou sobre isso.
Pode, eu sei disso. Mas você veja, você tem uma liderança como Baralhas no time, no elenco. Você não vai abrir mão de Mateuzinho. Vai?
Não, de jeito maneiro. Pronto.
Aí vai pra eliminação, né? A gente vai pra eliminação que fica mais fácil. Você tem o Zé Vitor numa ascensão importante, né? Box to box, pisando na área, fazendo boas jogadas. Vai sucumbir a ele?
De jeito maneiro. É o cara que deu pra mim a organização no meio campo do Vitória.
O Kaique Gonçalves. E tem o Baralhas. Você vai...
Você vai tirar Martins?
Pois é, não. Não tira Martins, que é bom na marcação, né? Fecha bem o meio campo. Aí você sobra o Kaique Gonçalves. Aí... por eliminação.
Tem que ser ele, né? Não tem jeito.
Eu iria de Baralhas porque eu acho que o Baralhas é uma liderança em campo.
Eu também.
Dentro do contexto do jogo, o Mateuzinho não é de falar muito. Muito embora ele tenha até melhorado nisso. O Baralhas é mais aguerrido, é mais de chegar, de dar aquele totozinho no tornozelo, de catimbar, é um cara que fala com o árbitro e precisa ter alguém, viu, Rei? De chegar junto do árbitro e falar assim, ó, calma, é assim, é assado, cornetar, tensionar, pra não deixar o árbitro correr frouxo. Tem que marcar a arbitragem, não pode deixar correr frouxo, porque se deixar a arbitragem correr frouxa, realmente os jogadores do Flamengo vão ser instruídos pra isso, e aí realmente fica muito difícil.
E ainda tem gente que acha que ele pode colocar Mateuzinho no banco, e jogar como ele jogou contra o Fluminense, adiantando o Zé Vitor. Aí eu acho que você perde na criação. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver se surge aí alguma informação entre hoje e amanhã.
Já tem Bahia, 996-54-2750. Bota o torcedor no ar.
Boa noite, nação rubro-negra. Boa noite, bancada da Itapuã FM. Rapaz, se for isso que eu tô pensando mesmo, é o mesmo árbitro que apitou o primeiro jogo, Flamengo e Vitória, que vai apitar de novo, é?
Não.
Rapaz, se for isso mesmo, dependendo do que acontecer na partida, a CBF agora já tá escancarando, não tá nem mais escondendo mais preferência, né? Porque não é possível um negócio desse. Rolou o que rolou, né, no primeiro jogo, e a CBF vai ainda bota o mesmo árbitro para apitar novamente o jogo. Rapaz, dependendo do que acontecer aí, a CBF já tá escancarando, ela não quer nem mais esconder mais as máfias dela. Alvaci de Piripiri.
Mas até pra gente não prolongar muito esse assunto, não é o mesmo não, né, Reinaldo?
Não, aquele lá foi Daronco, né, o que apitou lá no Rio de Janeiro foi Daronco. Não, mas ele falou...
do Flamengo.
Pra mim ele falou do Flamengo e Vitória. Do Brasil.
É. Não do falou primeiro Bahia, jogo. Não.
Quando...
não, ele não citou ele falou Bahia,
primeiro...
não.
Não, ele não, eu não entendi dessa forma. Eu entendi que ele citou o primeiro jogo que o Vitória perdeu no Barradão. Que foi o Klaus também.
Foi o Klaus. Ah, sim. O primeiro jogo do
eu
Flamengo.
Eu entendi isso. Ele apitou aquele jogo, diga-se de passagem, muito bem. Inclusive marcou até o pênalti
pro Não teve muitas polêmicas, não. Teve só uma expulsão que não foi dada. Contra o Flamengo. Eu não me lembro como foi esse lance. Mas vou me recordar aqui. Você vê se consegue recordar também, Rio.
Valeu. Vamos lá. Mais um áudio aí, 996-54-2750.
Boa noite, equipe Arena Itapuã FM. Divaldo Fernandes aqui da Federação. Pra mim aí, eu vou com o Djalma Costalino, esse reforço de peso aí. Tô com o Djalma Costalino aí e não abro. Um abraço, mano.
Rapaz, será que é Djalma? Será que é Djalma Costalino, novo reforço? Vamos lá, hein? Vocês têm até 8h55 pra chutar, hein? Por isso que eu tô soltando um monte de áudio. Valendo uma camisa da seleção brasileira. É camisa 10 que tá chegando. 996542750, mais um áudio aí.
Boa noite, Arena Itapuã FM, Benils, o Fábio Gomes, o Zé. Olha, esse novo contratado aí. Mas eu acredito que seja o glorioso Mário Freitas. O glorioso Mário Freitas, rapaz. Pra tocar fogo na equipe aí. Falou que tem Copa do Mundo, pai Ambrósio não é, né? Acredito que pai Ambrósio, aquele pai de Santos, tanto ele como o pai Arueira, pelo visto morreram, né? Mas certamente é Mário Freitas. Um abraço, meus amigos.
Nem pai Ambrósio, nem...
Nascimento,
valeu.
Conceição do Almeida.
Um abraço, mano. Nem pai Ambrósio, nem Arueira morreram não, viu, irmão? Pelo amor de Deus, tá vivo. Agora deve estar fazendo trabalho no interior. Fique tranquilo. Será que é Marão? Grande Mário Freitas? Será? Tem mais um aí, 996542750, pra gente falar de Bahia. Vamos lá.
Oi. Esse boa noite. Contratado aí. Esse novo contratado aí, acho que é Expedito Magrini.
O glorioso Mário Freitas.
Será que é Magrini? Vamos lá, hein? O povo vai participando, o povo tá votando. Vamos falar do Bahia já já. Eu vou pros áudios de novo. Hino do Tricolor. Hino da Nação Tricolor. Ih, rapaz. Ele vai trazer primeiras informações. Depois Flávio Lordelo vem com uma polêmica aí que ele quer soltar. E com imagens, tá? Pra quem tá no YouTube. Gabriel Bacelar, as primeiras informações do Tricolor, boa noite pra você.
Muito boa noite Fábio Gomes, boa noite Reinaldo Oliveira, Flávio Lordelo, Henrique Juliano, Everton Bruno e todos, como sempre, que estão aqui acompanhando a nossa resenha do Arena Futebol Itapuã. É, começar com uma notícia importante que eu já havia cogitado ontem e se confirmou hoje, viu, Fábio? O Ilha José tá fora da partida de amanhã e fora por tempo indeterminado. A lesão parece ter sido séria no tornozelo durante a entrada do Fabrício Bruno ali, né? É, no pênalti que gerou o gol do Bahia na partida contra o Cruzeiro. Então, o William José aí tá fora da partida de amanhã, não tem prazo para retorno também. E aproveitar essa ausência do William José para trazer outra informação também. Caio Suassuna foi relacionado para a partida de amanhã, ele que vem sendo o centroavante titular do Bahia aí no Brasileirão Sub-20, quando o Del não joga, o Caio tem sido a peça principal do ataque ali, no comando de ataque, né? Então, essas duas notícias aí para começar com as informações do Bahia. William José por fora por tempo indeterminado, o clube ainda não revelou qual é o tipo de lesão, ainda não revelou quanto tempo ele fica fora também, e o Caio Suassuna ganhou a vaga aí na relação. Existe uma expectativa também, e muito provável aconteça até, viu, Fábio, por conta da necessidade do Bahia, que o Del volte a ter minutos a partir de amanhã, mas o centroavante titular do jogo de amanhã vai ser Everaldo, porque o William José tá fora aí por tempo indeterminado.
Tá aí as primeiras informações do Bahia. O William José vetado, né? Até que ponto faz falta a presença do William José? O Everaldo que não fez uma boa partida, né? Quando entrou no jogo passado, o William José pode até ter sido criticado, né, diversas vezes, e com razão, não tiro a razão do torcedor nas críticas ao William José, mas o Everaldo também precisa mostrar um pouco mais, né, Flávio?
Precisa mostrar. Eu acho que é um desfalque importante pro time do Bahia, a perda do William José, porque tem um poderio ofensivo importante.
Presença diária, né?
Tem a presença, cumpriu uma função tática. A gente reclama bastante que ele é um jogador que é pesado, né? Mas não é pesado o torcedor, torcedora que tá nos ouvindo.
Não é gordo,
de
né?
Peso. É pesado porque não tem aquela explosão. Não tem a mobilidade do Everaldo. Everaldo que não foi bem no jogo contra o Cruzeiro na Fonte Nova, mas também ninguém foi bem naquele jogo. Até o próprio Acevedo falhou, e falhou feio, né? A gente sabe que o time do Bahia tá numa má fase desgraçada aí, 5 jogos seguidos sem conseguir triunfar na Fonte Nova, e obviamente que isso pesa, essa ausência pesa, né? Muito embora o Caio Suassuna vá para o banco, a gente tem esperança que ele entre, mas o Rogério Ceni, ele não se permite, né?
Capaz de ser cortado. na relação.
Bem capaz, né?
De,
bem capaz.
De entre os relacionados chega lá a ser cortado.
É bem capaz de ser cortado, né? Não sei se o Del também vai pro jogo, ou ele tá fazendo um revezamento pra poder apurar o elenco, alguma coisa assim. Mas o que eu posso dizer pra você, torcedor, é que vão entrar no jogo Ademir, Michel Araújo, Rodrigo Nestor, eventualmente o Gilberto e o Eric, né? Então são jogadores que sempre entram, porque o William José está machucado. Tomara que ele coloque o Del pra jogar, coloque o Caio Suassuna pra jogar, muito embora o Caio não seja na base um expoente pra ganhar jogos, né? Eu até colocaria o Juan Pablo, que tá lesionado, tá voltando de lesão ainda, mas colocaria o Del e o Cauê Furquim como jogadores com passo à frente, mas o Caio Suassuna vai pra lista de relacionados, talvez para compor o elenco ali na viagem para Belém do Pará. Quem sabe o Bahia não consegue surpreender a todos nós e trazer de lá uma classificação que seria surpreendente.
Beleza, 996542750, 996542750, hein? Nossa equipe vai anunciar daqui a pouco o reforço de peso. Zé já anunciou, mas não deu nome, né? Porque vocês estão concorrendo aí a uma camisa da seleção brasileira, tá certo? Faltou ele dizer se a camisa oficial ou se é do Paraguai, né?
Tô não, brincando. Oficial.
Tô brincando, né, Flávio? Pelo amor de Deus, o Flávio me olhou com cara, porque ele já deve ter mandado um monte de amigo, parente ligar aí pra
não concorrer. Mandei ninguém, velho, juro.
Fique tranquilo,
Deus.
Claro que eu tô resenhando.
Mas eu ia perguntar pra Zé se os membros da equipe podiam participar. Ele ia me dar um enxurril ao vivo, aí eu preferia evitar a vergonha, né? Mas vai, quem vem vai ser muito bem-vindo.
Vamos lá, 996542750, bota o torcedor no ar.
Fala, bancada da Itapuã. Fala, Fábio. Esse grande reforço aí é o Djalma Costolino, né? Esse homem é estourado, né?
Olha, mais um voto aí pra Djalma, hein? Djalma tá cheio de moral. Mais um voto pra Djalma Costolino. Será? Será que é Djalma aquela trend que tá pegando aí na internet aí, né? Será que é Djalma Costolino? Vamos saber daqui a pouquinho, 996542750. Bota mais um aí.
Olá, boa noite, equipe. É Álvaro daqui de Nazaré. O novo contratado é o Silvio Mendes. Acredito que seja o Silvio Mendes, um nome bom. Valeu, muito obrigado a todos. E vamos nessa aí.
Mais um grande nome, hein? Mais um grande nome. Será que é Silvio Mendes? Rapaz, a galera tá apertando em nomes pesados, viu, Flávio Lordelo?
Rapaz, Silvio Mendes vai realmente o negão mais charmoso da Bahia. Silvio Mendes da Paixão. Será que é ele? Eu não sei. Eu queria mandar um abraço pra Silvio Mendes, um amigo de primeira hora aí que eu fiz na vida do Esportiva e da Embasa também. Um abraço pra ele.
996542750, vamos com mais um áudio aí.
Boa noite, Fábio, boa noite, bancada. Acho que esse novo reforço aí é Ivanildo Fontes.
Será? Outro grande narrador, hein? Será que é Ivanildo que tá vindo pra cá? Será? Tá voltando? Já a gente traz as informações pra vocês, hein? Ô, Gabriel Bacelar, você acha que o Rogério Ceni, depois de tanta crítica, tem alguma chance dele mudar a formação do Bahia? Cair pra um 4-4-2? Ele já não vai ter o William José? É, mesmo precisando vencer, porque tirar um atacante não significa jogar recuado, né? Será que tem a possibilidade dele jogar com o Pulga e com o Kiki? Dessa vez ele jogou com o Pulga e com o Sanabria. Mas será que... Acho que o Sanabria jogou menos do que o Kiki, que tem contribuído. Então eu acredito que o Sanabria deve voltar a ser titular no lugar do Kiki. Mas será que ele pode jogar com o Sanabria e com o Pulga e fortalecer mais o meio? De repente botar um lateral de origem, jogar Acevedo pro meio? Ou você acha que o Rogério vai manter as mesmas convicções dele?
Rapaz, Fábio, são bons questionamentos, né? A gente tem diversos pontos a tratar aí. Eu vou dar logo minha opinião. Eu acho que a única troca que deve ter de fato aí, ele deve desfazer aí a questão do Acevedo. Eu acho que dessa vez ele deve optar por essa mudança, deve colocar um lateral de ofício e fortalecer o meio com Acevedo, Eric, e deve jogar o Everton Ribeiro, né? Ou, eu não sei, ele vai ter que tirar o Jean Lucas aí, não sei o que é que ele vai fazer. Mas existe essa opção. Talvez até a volta do lateral condicione ele a mudar o esquema, né? Porque aí ele faria o meio com Acevedo, Eric, Jean Lucas e Everton Ribeiro e colocaria dois atacantes, né? talvez a mudança do lateral proporcione essa mudança de esquema. Mas eu não sei. Talvez se ele botar o Gilberto de novo, ele continue com o mesmo esquema e saque alguém do meio. E talvez esse alguém seja o Jean Lucas. Mas acho difícil também. São dúvidas que a gente fica. Que o que mais me chama a atenção nessa questão, Fábio, é que quanto mais dúvida vai ficando na nossa cabeça, mais a gente vai percebendo que tem diversas formas que ele pode utilizar o Bahia e ele não utiliza. Isso que me incomoda, entendeu? São várias. As dúvidas escancaram as opções que ele tem de mudança de esquema e ele não muda o esquema de forma alguma. Isso é uma opinião, mas eu acho que ele não vai mudar o esquema. Eu acho muito difícil. O que pode acontecer é o Bahia tá dando 1-0 ali já no meio do segundo tempo, e aí ele mudaria, mas pra mim ele mudaria pra escancarar de vez. Aí ele botaria 4 atacantes, botaria 2 caras só no meio, aí sim ele mudaria o esquema. Mas acho difícil pra início de jogo ele mudar o esquema. Ele deve sacar, se mudar pra colocar um lateral de ofício de novo, deve sacar alguém no meio.
Eu acho, viu, Flávio? E aí, só discordando de Gabriel na escolha, eu acho que se... Eu tô falando assim, ele poderia entrar com 2 atacantes só. Mas se ele for manter, né, o esquema com esses atacantes, se tiver que escolher um meia pra sair, eu acho que ele não tira o Jean Lucas. Pra mim, ele tira o Eric. E aí ele colocaria Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Eu acho que o Eric sairia desse time caso ele mantenha a ideia de ter apenas 3 homens no meio. Que aí, nesse caso, ele teria Everaldo na frente, colocaria um lateral de origem. E eu acho que ele não faria isso. Ou, de repente, ele fortalecer no sentido de botar o Juba mesmo como meia pro jogo e fortalecer o meio de alguma maneira. São várias nuances. Eu só acho que ele não vai tirar o Jean Lucas. Eu não acredito que ele bote o Jean Lucas no banco, não.
Se eu fosse o Rogério Ceni, e aí me permita dar esse palpite, eu tiraria o William José, que não vai pro jogo, a posição do William José, avançaria um pouco mais o Everton Ribeiro ali na